Sabe uma coisa curiosa? A gente passa a vida inteira andando por ruas, né? E essas ruas têm nomes de pessoas. Generais, poetas, políticos, doutores.
Sim, vira só um nome.
Exato. Vira só um ponto no mapa. A gente quase nunca para pra pensar, tipo, quem foi essa pessoa, de verdade?
Pois é.
Hoje a gente vai fazer exatamente o contrário. Vamos parar numa rua específica, a rua Doutor Olavo Amorim Silveira, lá em Atibaia, São Paulo, e vamos puxar o fio dessa história.
Acho a ideia ótima. E para essa nossa investigação, a gente tem um material bem interessante.
O que que a gente tem na mão?
A base é uma biografia curta do site Atibaia Mania, e essa biografia se baseia no Dicionário Biográfico de Ruas de Atibaia.
Ah, que legal.
E para dar um pouco mais de vida, a gente tem também imagens de mapa para a gente ver onde a rua fica, sabe? E umas fotos do local. A ideia é montar o quebra-cabeça de uma vida.
Na vida que teve muitas peças, pelo que eu vi.
Muitas.
Então a nossa missão aqui é essa, entender por que esse homem, Olavo Amorim Silveira, foi tão importante a ponto de batizar uma rua no centro da cidade.
Exato.
E o mais legal é que a história dele não é nada linear, né? Começa de um jeito, aí vira para outro completamente diferente.
Totalmente.
É a história de um cara que foi dentista, industrial, combatente de revolução e prefeito. Como que tudo isso cabe numa pessoa só?
Vamos descobrir.
Bom, vamos lá. Começando pelo começo. Olavo Amorim Silveira, ele nasceu em 1912.
Em Taquaritinga.
Isso, interior de São Paulo. Fez os estudos básicos lá e o primeiro emprego dele, segundo a nossa fonte, foi algo bem técnico para a época.
O que era?
Telegrafista na Estrada de Ferro Araraquarense. Um cargo importante, estável, um bom começo de vida, né?
Sem dúvida. Emprego em ferrovia no início do século XX era sinônimo de segurança, de modernidade.
Sim.
Era a espinha dorsal do desenvolvimento do Estado, né? Para muita gente, seria o auge, um emprego para a vida toda.
Pois é.
Mas o que a trajetória dele já mostra logo de cara é uma inquietação, uma ambição de ir além. Ele não se contentou.
Não mesmo. Porque ele não parou ali. O próximo passo já é um salto assim gigantesco.
Qual foi?
Ele começa a cursar odontologia, primeiro na Unesp de Araraquara, e depois ele se transfere e conclui o curso na USP,
Na USP.
em 1930. Pera aí, de telegrafista para dentista formado pela USP. O salto social e intelectual aqui é enorme.
É gigantesco e a gente precisa se transportar para aquela época. Hoje o acesso à universidade é bem mais amplo.
Sim, claro.
Em 1930, se formar na USP, ainda mais numa profissão liberal como odontologia, te colocava num patamar muito elevado da sociedade. Era a elite intelectual do país.
Nossa.
Isso mostra uma pessoa com uma disciplina e um foco assim extraordinários. Ele não só quis mudar de carreira, ele mirou no topo.
E daí que vem o doutor da placa da rua. Não é um título qualquer, é a profissão dele.
Exato.
E ele exerceu por 20 anos, até 1950. Então a primeira identidade forte que ele assume é essa, a do profissional de saúde, respeitado, com diploma da melhor universidade.
Uma vida que parecia totalmente encaminhada. Consultório montado, clientela, prestígio social.
O caminho estava traçado.
Totalmente. Um homem que saiu de um cargo técnico para se tornar um doutor da capital. É uma história clássica de sucesso.
Mas.
Mas, como a gente falou, a vida dele era tudo menos linear. E a primeira grande curva vem muito rápido.
E de um jeito radical.
Exatamente. Ele mal esquentou a cadeira do consultório, se formou em 30.
Isso.
Apenas 2 anos depois, 1932, São Paulo entra em guerra contra o governo federal, a Revolução Constitucionalista.
O estado inteiro se mobiliza.
E o que faz o nosso recém-formado doutor Olavo, com um futuro brilhante pela frente?
Ele larga o bisturi e pega em armas.
E a biografia é bem clara nisso, né? Diz que ele participou ativamente da Revolução Constitucionalista,
Ativamente.
lutando pelo Estado de São Paulo, na região de Cruzeiro, que foi um dos frontes mais sangrentos do conflito.
Nossa.
Esse é um detalhe que redefine o personagem. Ele não era só um profissional focado na própria carreira.
Não mesmo. É uma decisão que me intriga, sabe? O que leva um jovem profissional que batalhou tanto para chegar onde chegou a arriscar tudo?
A vida, a carreira.
Tudo. Por uma causa política. Ele podia ter ficado quieto no consultório dele. Muita gente deve ter feito isso.
Acho que isso revela uma camada mais profunda de convicção. mostra um senso de dever cívico, um engajamento com o estado dele que ia além do interesse pessoal.
Faz sentido.
Lutar numa guerra civil não é uma decisão trivial. Essa experiência, o contato com o perigo, a liderança em combate, com certeza isso moldou a visão de mundo dele para o resto da vida.
Talvez ali ele tenha descoberto uma capacidade de liderança.
Exato. E uma tolerância ao risco que seriam fundamentais mais tarde.
É um bom ponto. Ele não era um espectador da história. Ele era um agente. E essa disposição para o risco vai aparecer de novo e de forma mais espetacular ainda.
E como?
Passa a Revolução, ele volta, exerce a odontologia por quase 2 décadas, e aí, em 1950, com quase 40 anos, carreira consolidada...
Quase 40.
Ele faz outra mudança radical. Ele simplesmente abandona o consultório.
É uma decisão impressionante. 20 anos é muito tempo. A fonte diz que ele iniciou sua atividade industrial e comercial com uma pequena tecelagem.
Já é uma baita mudança.
Total. Sair da área da saúde, que é um serviço super especializado, de prestígio, e ir para a indústria têxtil. É um mundo completamente diferente. Mas isso foi só o começo da virada.
Foi só o aquecimento. Porque em 1952, 2 anos depois, ele mergulha de cabeça num setor que não tinha absolutamente nada a ver com nada que ele já tinha feito.
E lá vem mais uma curva.
Construção de estradas. E o detalhe de como ele começou é quase cômico, parece cena de filme. A biografia fala que ele iniciou no ramo com algumas caçambas à tração animal na cidade de Botucatu.
É uma imagem poderosa, né? Um ex-dentista da USP, veterano de guerra, começando um império com carroças puxadas por cavalos.
Exatamente. Honestamente, olhando de fora, parece um passo para trás.
Parece uma loucura.
Uma aposta desesperada, quase um rebaixamento de status. Mas ele tinha uma carta na manga que ninguém esperava.
Aí é que tá o pulo do gato. A genialidade da estratégia dele.
Qual era?
Ao mesmo tempo em que ele estava na prática, começando do zero com aquelas carroças em Botucatu, ele estava investindo pesado na própria capacitação.
Ah!
A biografia conta que entre 55 e 58, ele ia para São Paulo cursar administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, na FGV.
Uau! Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva.
Totalmente.
Ele não era um aventureiro, ele era um estrategista. Ele viu uma oportunidade gigantesca na construção de infraestrutura que estava explodindo no Brasil do JK, né?
Sim, o desenvolvimentismo.
E ele percebeu que não adiantava só ter coragem, precisava de conhecimento de gestão de ponta.
Perfeitamente. O contraste entre as caçambas à tração animal e o diploma da FGV é a síntese da visão dele.
É incrível.
Ele tinha humildade para começar pequeno, com o que ele tinha na mão, mas a ambição de se preparar para ser grande.
Ele entendeu que, para construir estradas, primeiro ele precisava construir uma base sólida de administração, finanças.
Exato. Ele trocou a segurança da broca do dentista pelo risco da terraplanagem, mas se armou com o melhor conhecimento da época para fazer a aposta dar certo.
E deu muito certo. A partir daí, a carreira dele como empresário decola de uma forma impressionante.
Sim.
Aquelas carroças viraram a Conter Construções e Comércio S.A., uma empresa que ele presidiu. Ele não só ficou rico, ele se tornou uma figura central no setor.
Sim, e a atuação dele não ficava só dentro da empresa. O texto menciona que ele foi membro da diretoria do Sindicato dos Empreiteiros de Construções e Estradas.
O que isso quer dizer na prática?
Isso é muito significativo. Mostra que ele não era só mais um empresário. Ele estava na mesa onde as regras do setor eram discutidas, onde as políticas eram definidas. Ele virou uma voz de liderança para a indústria inteira.
E a influência dele não parou por aí. A biografia descreve ele como um homem estreitamente ligado às lides agrícolas.
Ou seja, o cara também entendia de agronegócio.
Muito. Tanto que ele atuou por 6 anos no Conselho Fiscal da Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil.
Nossa, ele era incansável.
Tinha um pé na indústria pesada e outro no campo.
Essa diversidade de atuação mostra o tamanho da confiança que ele inspirava, sabe? Para ser eleito para um conselho fiscal de uma cooperativa importante, você precisa ter uma reputação de integridade, de competência.
Claro.
As pessoas confiavam o dinheiro e o futuro delas a ele. Ele construiu essa reputação com resultados em várias frentes diferentes.
E todo esse trabalho, essa reputação, acabou gerando um reconhecimento formal bem antes da homenagem em Atibaia. Em 68, a cidade natal dele, Taquaritinga,
a cidade onde ele nasceu,
deu a ele o título de cidadão benemérito pelos serviços que ele prestou à comunidade. Ou seja, a própria cidade reconheceu publicamente que ele era uma figura importante.
Exato. E esse título não é algo trivial, né? É uma validação oficial do poder público de que a sua trajetória de vida teve um impacto positivo e duradouro na comunidade.
Ele já era uma figura de destaque regional.
Um homem respeitado, reconhecido, muito antes de assumir o último grande papel público dele que o conectaria para sempre com Atibaia.
E aí a gente chega nesse capítulo final. A biografia culmina com a nomeação dele para o cargo de prefeito de Atibaia.
Foi um mandato curto, né?
Curtíssimo. Pouco mais de um ano. De fevereiro de 70 a março de 71. Anos depois, em 83, ele faleceu na própria cidade.
Então a vida dele, com todas essas viradas, termina com ele no comando da cidade que o adotou.
Exato.
E o contexto dessa nomeação é chave para a gente entender o status que ele tinha alcançado. A fonte diz que ele foi nomeado pelo governador.
Certo.
A gente estava no período do regime militar e era comum que prefeitos de certas cidades, como as estâncias hidrominerais, que é o caso de Atibaia, fossem indicados pelo governo estadual e não eleitos.
E o que isso significa? Por que ele seria o escolhido?
Significa que ele era visto como uma figura de imensa capacidade administrativa e, ao mesmo tempo, de confiança política.
Ah, entendi.
O governo estadual buscava gestores, técnicos, sabe? Pessoas com experiência comprovada e um perfil de liderança. E o Olavo Amorim Silveira preenchia todos os requisitos.
Empresário de sucesso com formação na FGV.
Líder setorial, reputação ilibada. Era o perfil de tocador de obras que a época valorizava.
E o legado dele na cidade foi cravado em placa de rua. O decreto que deu o nome dele à rua é de 1978. O curioso é que ele faleceu em 83.
Ou seja,
a homenagem foi feita em vida. Ele pode ver a própria rua passar por ela. Isso é um outro nível de reconhecimento.
É um ponto crucial. Homenagens póstumas são comuns. Homenagens em vida são muito mais raras e demonstram reconhecimento, uma gratidão muito imediatos por parte da comunidade.
Com certeza.
Nobre.
Perto de pontos importantes, né? Vi que é perto do Lago do Major.
Exato. É uma artéria da cidade.
A foto também ajuda a gente a materializar a história. Vemos uma rua arborizada, bem cuidada. É um lugar real, presente no dia a dia dos moradores de Atibaia, que carrega toda essa biografia.
É a conexão perfeita. A rua não é só um endereço.
Não.
Ela condensa todas as fases da vida dele. O doutor da primeira carreira, a coragem do combatente de 32, a visão do industrial que começou com carroças.
E chegou à liderança do setor.
E a respeitabilidade do gestor público. Tudo isso está contido naquela placa.
É uma jornada em tanto. De telegrafista a dentista da USP. De dentista a soldado numa revolução. De soldado a um dos grandes nomes da construção de estradas no estado. E, finalmente, prefeito.
É muita coisa.
Se fosse um roteiro de filme, a gente diria que é um pouco exagerado. Mas foi a vida real de um homem.
E talvez seja por isso que ele mereceu a rua. A homenagem não é para uma única faceta dele, sabe? Não é a rua do prefeito Olavo, nem a rua do empresário Olavo.
É a rua Doutor Olavo.
Exato. Doutor Olavo Amorim Silveira carrega o primeiro grande título dele, mas representa a totalidade de uma vida de reinvenção, de risco e de contribuição.
Uma trajetória que, hoje, está literalmente pavimentada no coração de Atibaia. E sabe no que eu fico pensando agora?
No quê?
A fonte principal para essa nossa conversa toda foi o Dicionário Biográfico de Ruas de Atibaia.
Sim, o que nos leva a uma reflexão interessante.
Exato. Isso sugere que cada cidade tem o seu próprio dicionário de histórias, esperando para ser lido nas placas de rua.
Aham.
Fico me perguntando que outras figuras com trajetórias tão ricas, tão inesperadas, estão por trás dos nomes dos lugares por onde a gente passa todo santo dia. Que histórias a rua da nossa casa, ou a avenida do nosso trabalho poderiam nos contar se a gente parasse um minuto para pesquisar.